Central Manhã.
Nós vamos trazer agora o repórter Carlos, vai nos ajudar aqui rapidamente na movimentação do que aconteceu durante o final de semana. Vamos começar pelo repórter Antônio Moreno. Ele conversou com alguns personagens aqui do carnaval, bastante conhecido. Vê se dá para trazer a conversa do Antônio Moreno com o sambista, o Joquinha. Conversou com o Joquinha, a respeito aí do carnaval. Depois ele conversou com o netinho lá do Príncipe de Roma e esteve acompanhando algumas manifestações. Essa aí, pode dar um play no Antônio Moreno, diretor da Rádio Planície FM, da Beira Campus FM e agora colaborador aqui da Central de Notícias, juntamente com o Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Quanto estão preparando
aqui? Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos da Central de Notícias Brasil, em especial os que estão acompanhando o Central Manhã desta segunda-feira, com muita nuvem, nesse momento céu carregado na região metropolitana de São Luís. Felizmente, não foi assim no final de semana. Foi previsto pelo Serviço de Meteorologia uma tempestade para a região metropolitana de São Luís, mas felizmente não aconteceu. É uma previsão apenas, né? Isso. Isso foi bom para os foliões, é isso mesmo. Isso foi bom para aqueles que foram... Olha só isso aí, Humberto. Humberto Fernandes,
é muita
nada
gente.
Mais, nada menos do que aproximadamente
600 mil pessoas.
Olha, se a gente for fazer um comparativo com os dados do IBGE, com a quantidade populacional de São Luís, aí tinha mais da metade da população de São Luís, porque 600 mil pessoas passa, de acordo com o IBGE, com a metade do número de 1.150.000, 170.000, né, Humberto?
Pois
e
é.
E aí o que que acontece? Claro que a metade da cidade não estava lá, dos moradores de São Luís não estava lá, por quê? Porque nós estamos aí também contando com as pessoas que vieram de outras regiões, de outros municípios e até de outros estados e de outros países.
Sim, sim.
Turistas do mundo inteiro. Olha, teve muita gente que, por conta do show da Ivete Sangalo, saiu aí das suas cidades para acompanhar aqui em São Luís a festa. A Ivete Sangalo é um fenômeno de público. O governo se surpreendeu. O governo acreditava, apostou que esse seria um sucesso.
Na conversa que nós tivemos com o governador Carlos Brandão, eu disse, a estimativa é que a gente chegue a um público de 4 milhões. De 4 milhões de pessoas participando do carnaval. Pelas prévias, que aí essas são apenas as prévias do carnaval, essa estimativa deve ser ultrapassada, né?
Com certeza, porque se a estimativa do governo é de 4 milhões de pessoas no carnaval inteiro, contando com a pré-temporada, e nós já tivemos nesta sexta-feira passada 600 mil, então facilmente nós vamos chegar no dobro disso aí, viu?
Eu arrisco. A própria Ivete Sangalo, eu acho que não deu tempo aqui a nossa produção trazer, mas a própria Ivete Sangalo
se surpreendeu
com o tamanho do público do carnaval. Carnaval aqui em São Luís, gravou nas redes sociais dela, fazendo um comentário a respeito desse assunto.
Já que você falou sobre isso, sobre a surpresa da própria Ivete Sangalo, que está acostumada com o público grande, a repercussão foi tão grande que influenciadores digitais famosos do Brasil inteiro se manifestaram, dentre eles a Xuxa Meneghel. A apresentadora Xuxa Meneghel se manifestou em suas redes sociais e falou sobre a surpresa dela com a quantidade de público, de pessoas animando a festa da Ivete Sangalo na Avenida Litorânea, um dos principais cartões postais do Maranhão. A Polícia Militar presente, ali a Operação Comandos Metropolitanos, que já é uma participação da Operação de Carnaval nessa pré-temporada, esteve lá, algumas ocorrências, mas olha aí, esse aí é o batalhão de choque, viu, Humberto? Sim. E Jalber, essa aí é a turma do capacete branco, essa turma aí eles não abrem muito os dentes, como dizia o meu avô, eles não sorriem muito não, eles estão ali para o operacional, é a polícia ostensiva, mas a polícia investigativa, a polícia civil também estava presente, corpo de bombeiros militar do Maranhão estava presente, não tivemos uma ocorrência de maior relevância, homicídios, nada disso, nesse circuito durante a sexta-feira e o domingo. Por quê? Porque ao sair daí da Litorânea na sexta-feira, Humberto, com a apresentação da Ivete Sangalo e, claro, a gente não pode deixar de falar da participação de bandas locais, de artistas locais. Essa é uma pauta do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, o Yuri Arruda é o secretário, e eles trouxeram na sexta-feira a Ivete Sangalo, mas também trouxeram bandas locais para animar essa festa também. Inclusive, quem finalizou a festa da Ivete Sangalo é uma banda muito conhecida aqui em São Luís, aqui no Maranhão, que é a Mix em Brasil. E no sábado a festa continuou, só que mudou de cenário. Saiu do cartão postal da Litorânea e foi lá para o cartão postal do Centro Histórico de São Luís. O Antônio Moreno esteve lá. A gente já tem alguma coisa aí do Antônio Moreno para a gente exibir?
Temos.
Aqui, porque a reportagem da Central
informação
de Notícias estava lá.
Da produção, que ontem o público deve ter chegado aí o tecido maior do que esse público aí de sábado, porque o pessoal do domingo, né, se sente mais à vontade, ali todo mundo de folga, desceu mais gente para a Avenida do Litorânea do que no sábado. Então, é realmente um espetáculo o que está acontecendo com o Carnaval de São Luís. Vamos ouvir lá, rapidamente sábado, aqui o Antônio Moreno.
No sábado foi no Centro Histórico, Humberto. Isso, a Avenida Litorânea voltou no domingo, no domingo.
Tá certo. Vamos corrigir aqui. Vamos trazer o repórter Antônio Moreno, está correndo contra o tempo aqui, que nós estamos estourando. O Antônio Moreno conversou com o Joquinha, o sambista Joquinha, que é autor aí de vários sambas que fazem sucesso aqui no
Maranhão. O Joquinha é um dos fundadores da máquina de descascar alho, lá da Madre Deus.
Isso. Um dos fundadores da máquina de descascar alho nos anos 80. E é o fundador também do pagode, bloco, golpe do baú, que faz um tremendo sucesso todos os sábados aqui na Madre Deus, mais precisamente na Praça da Saudade, e em qualquer lugar, onde quer que vão. Joquinha, tudo bem?
Tudo bom, Antônio. Prazer, tudo de bom, felicidade, saúde. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso carnaval, sobre as nossas tradições, né? Já que eu estou nessa vida, esse ano está fazendo 50 anos que eu estou nessa brincadeira de carnaval.
Qual a diferença desse carnaval nosso, dos cabelos brancos hoje, para o carnaval do passado,
a minha
dos cabelos
mãe, pretos? A minha mãe tem 89 anos, fazendo agora 89 anos. E quando eu era garoto e saía de Caruçu, de Tuba do Quinto, ela me dizia: meu filho, carnaval não presta mais. Carnaval era da minha época, carnaval bom e tal. Hoje é o reflexo de tudo isso. Hoje eu posso dizer que quando eu comecei no carnaval, nos anos 70, houve uma mudança muito grande desse período, né, pra cá. E uma mudança em que houve perdas, né? A gente não pode dizer que o carnaval de hoje é igual ao de antigamente, nos anos 70, 80, porque não é. Primeiro, as músicas já são outras, os ritmos das escolas de samba são outros, e outras coisas, mas foram mudando, né? E mudando para pior, não foi para melhor.
Tá. Joaquim, desde 1977 você participa do carnaval. 78 você desfilou na Turma do Quinto com o enredo de Juca Pirão. Fui campeão, 5 horas da tarde, na Praça Deodoro.
Carnaval começava tarde.
Começava de tarde, era, depois ia para os clubes, né?
Porque tinha essa opção também de clube. Nós começamos, na verdade, no 5 da tarde, Turma do Quinto já desfilou, que é quando o Quinto era sempre muito bem esperada, né? Na época era a Turma do Quinto Flor de Samba, a concorrência maior. E a Turma do Quinto sempre encerrava o carnaval. E a gente desfilou, acho que tipo 7, 7 e meia. Mas assim, 8, 8 e meia tinha acabado o carnaval e você tinha a opção de clube, né? E tanto que cresceu, né? As escolas de sambas cresceram tanto, a vela depois vindo por fora, muito fato, e a coisa tomou proporção maior, que talvez tenha sido uma das razões dos clubes, né, terem sentido uma queda muito grande e terem perecido justamente, né? Fecharam as portas. Justamente porque as escolas cresceram muito. Toda a nata da sociedade começou a entender o carnaval de escola de samba e aceitar. Então isso aí encheu, cresceu demais. Até, acredito eu, em 88, 89, a coisa foi espetacular. Depois mudanças, as escolas começando a protestar, a não aceitar alguns critérios e começaram a desistir. Quando o Quinto parou, passou uns 2 ou 3 anos sem desfilar, essa questão de arrastão, e depois voltou. Mas eu sempre ali, sabe? Sempre acompanhando e tal, sempre não abandonei a escola de maneira nenhuma. Primeiro porque tem uma história, né, da escola, como eu falei, comecei em 78, brincando em ala. Em 79 eu já fui para a bateria. fiquei na bateria até ser convidado para o Tasso Borralho em 84 para criar uma bateria mirim.
Olha, nós vamos trazer todas as informações a respeito do carnaval. Vamos criar uma espécie aqui de blog, sugestão do Antônio Moreno, para mostrar mais a respeito do carnaval. O carnaval, cultura e turismo andam juntos. E aí nós precisamos mostrar tudo isso nessa movimentação. O Antônio Moreno, agora já mais preparado, vai entrar já como correspondente mesmo, colaborador da Central de Notícias Brasil. Ontem ele fez um passeio mostrando tudo isso, teve o bloco da imprensa, teve esse bloco do carnaval aí da Madre Deus, esse era o Sediasa, né? É o Sediasa percorrendo as ruas lá da região da Madre Deus. Esteve também na Coab, esteve mostrando o Fofão, que é uma outra personalidade do uma outra personagem, né, do carnaval aqui em São Luís do Maranhão. Nós vamos fazer aqui uma compilação de tudo isso e mostrar no canal do YouTube, e vamos trazer destaques também dentro aqui do programa Central Manhã a partir dessa segunda-feira. Obrigado, Jauber. Obrigado, Carlos Roger. Obrigado a todos.
Tá certo, então. A gente volta amanhã.
Acompanhe também no portal centraldenoticiasbrasil.com. Parabéns, um abraço a todos que fazem o carnaval. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.